acompanhe agora pela Rádio AL Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Chegamos para mais um programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, focalizando sempre os assuntos pertinentes e da maior importância para análise, uma reflexão em busca do nosso conhecimento em relação a várias situações. Programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, que tem a direção de Tami Soligo, a coordenação de Gisele Dalpiaz, os trabalhos técnicos do Mário Pacheco. E hoje está com a gente o doutor Luciano Nogueira, neurologista, e como neurologista falando de um tema muito interessante, muito falado, muito questionado, esclerose múltipla. Tem uma data de 30 de agosto que passa a ser o dia do calendário, do Dia Estadual de Prevenção e Informação sobre Esclerose Múltipla. Nós queremos que o doutor Luciano Nogueira nos fale inicialmente desta data. O que passa a acontecer sempre no dia 30 de agosto? Bom dia.
Bom dia, Vomir. Bom dia aos ouvintes, ao povo de Santa Catarina. É um prazer, um privilégio estar aqui podendo divulgar sobre essa doença esclerose múltipla que, infelizmente, há bastante tempo vinha sendo relegada a um segundo plano e com pouca divulgação. O espaço que vocês estão abrindo para nós da Florem e para nós neurologistas é excelente para que a gente possa esclarecer a população. O dia 30 de agosto, então, é um dia de conscientização. Já existia no calendário nacional, mas agora, com a inclusão no calendário estadual, isso facilita a nossa solicitação de apoio, a nossa conquista de apoio pelos órgãos competentes, públicos e privados, e também pelos órgãos políticos de Santa Catarina, para que exista uma campanha anual, que deve ser contínua, mas na semana onde cai o dia 30 de agosto, nós faremos sempre vários eventos por Santa Catarina, não somente no dia 30, mas durante toda essa semana. Na última semana, onde nós tivemos dia 30 de agosto, ocorreram vários eventos, ainda menores do que gostaríamos, mas com a conquista dessa lei, a partir do próximo ano, agora nós temos um ano para um planejamento estratégico de divulgação, uma vez que Santa Catarina é um dos estados brasileiros com a maior incidência dessa doença.
Doutor Luciano Nogueira, neurologista, o que é esclerose múltipla?
A esclerose múltipla é uma doença que acomete especialmente mulheres, mais do que homens, mas homens também são acometidos, e pessoas jovens. E daí a importância de se fazer diagnóstico precoce, porque são pessoas quase sempre em idade que estão trabalhando e deixam muitas vezes, se não diagnosticadas e tratadas, de trabalhar. Os sintomas são bastante variados, é uma doença que acomete de forma imunológica o sistema nervoso central, o cérebro, a medula, onde ocorrem placas de inflamação, e essas placas, elas correspondem ao ataque de anticorpos ao sistema nervoso central. Ou seja, o paciente, tendo contato com algum tipo de micro-organismo na sua infância ou adolescência, e tendo uma predisposição hereditária, genética, ele acaba tendo a formação de anticorpos desnecessários, de forma incorreta, de forma excessiva, que, ao invés de protegê-lo, anos depois daquele primeiro contato com aquele micro-organismo, passam, então, a desenvolver sintomas por inflamação no lugar errado, ou seja, os anticorpos que deveriam nos proteger passam a nos atacar no sistema nervoso central. E isso não é contagioso, na verdade a gente tem normalmente um contato com algum micro-organismo lá atrás e que aquele quadro inicial, ele que se cura sozinho, ele se resolve sozinho, às vezes nem manifestação infecciosa o paciente vai sentir. Teve qualquer febrezinha ou sintoma na infância e aquilo nunca mais vai ser importante para ele. Anos depois, especialmente na adolescência ou quando adulto jovem, ele vem apresentar, de repente, uma turvação de um dos olhos, ou formigamento de um dos braços, ou perda de força de um lado do corpo, ou descontrole da urina, tem dificuldade de controlar a urina, ou ele tem dificuldade de força nas duas pernas, de ficar às vezes até um tempo sem conseguir caminhar. Os sintomas são bastante variados e isso é que leva à complexidade do diagnóstico e à necessidade de maior divulgação e preparo, tanto das redes de saúde pública quanto suplementar, para que dê melhor assistência a esses pacientes.
Bom, se trata das doenças com dois focos: prevenir e curar. Começando pela prevenção, como prevenir a esclerose múltipla?
Bom, na verdade, a doença tem uma predisposição genética e isso a gente não tem como prevenir. Santa Catarina tem uma ascendência bastante importante europeia. Nós sabemos que no norte da Europa há uma incidência aumentada dessa doença, cerca de 5 a 6 vezes mais do que no resto do mundo. Alguns lugares como o Japão, Austrália e Canadá também têm incidência aumentada da doença, lugares especialmente temperados. Então isso nós não temos como evitar, faz parte da nossa história de vida, nossa família. Com relação ao contato com o vírus do ambiente, os vírus que levam ao desencadeamento do processo imunológico, da formação de anticorpos, eles são vírus que todos nós temos contato, quem tem a doença ou não, são quase toda a população acaba tendo em algum momento contato com alguns desses vírus. Então também não há uma forma de prevenção para esse contato viral ou lá atrás, ou de algum outro micro-organismo lá atrás da infância. Onde que nós podemos então prevenir? Primeira coisa, é uma doença que tem alguma relação, parece ter alguma relação nutricional, ou seja, uma pessoa que não tem uma boa alimentação, uma pessoa que tem uma vida desregrada, ela tem uma chance maior de apresentar surtos ou que os surtos sejam maiores. O estresse excessivo também. Então, a primeira coisa, evitar uma vida estressante, ter momentos de lazer, férias, procurar praticar exercícios físicos, ter um sono adequado e tomar sol com todos os cuidados que nós sabemos, de protetor solar, mas em alguns horários específicos, como no início da manhã e final do dia, a gente procurar ter algumas áreas do corpo, especialmente os membros superiores, o tronco, que a gente possa ter contato sem protetor solar por 5 a 10 minutos naqueles horários que são saudáveis, como antes das 10 da manhã e após as 16 horas. Mas mais do que isso, que seria uma orientação para a população em geral, eu diria que prevenção na esclerose múltipla ela é um pouco diferente das outras doenças. Na verdade, o que nós precisamos é diagnóstico precoce, porque fazendo o diagnóstico precoce, nós podemos prevenir não a doença, mas com que o paciente vá para situações mais graves dessa doença. Uma vez que eu consiga diagnosticar precocemente, instituir o tratamento de forma adequada nos primeiros anos da doença, antes de 5 anos da doença, eu tenho uma chance maior de evitar que esse paciente venha a ter uma doença mais grave, com progressão mais assustadora, que pode ir muitas vezes para necessitar de uma bengala ou de uma muleta para caminhar, de um andador ou até mesmo cadeira de rodas. Alguns pacientes, depois de 10 a 15 anos, vão precisar de bengala ou muleta, outros pacientes com mais de 20 anos de doença vão precisar de um andador e em alguns casos pode chegar até a necessidade de uma cadeira de rodas. E se eu tenho diagnóstico precoce, eu evito a progressão para essas fases mais graves. Mas como fazer diagnóstico precoce se nós sabemos que nos países em desenvolvimento, como o Brasil, por uma série de contingências e limitações do sistema de saúde, nós temos visto os pacientes chegarem com mais de 6, 7 anos, muitas vezes peregrinando em vários locais que já consultaram, já procurando às vezes para conseguir uma ressonância que é importante para o diagnóstico, como tendo dificuldades, ou de conseguir um atendimento especializado com um médico neurologista que tenha conhecimento da doença. Quer dizer, acho que o maior responsável hoje pela prevenção, diferente de doenças como diabetes, hipertensão, em que há uma responsabilidade muito grande do próprio indivíduo, eu diria que hoje o maior responsável pela prevenção de que o diagnóstico feito tardio possa ir a situações mais graves, ou seja, de conseguir que esse paciente tenha diagnóstico precoce, é realmente da comunidade, dos órgãos responsáveis, públicos, privados e dos meios políticos. Por isso que nós estamos divulgando a doença e por isso que nós estamos vindo à Assembleia Legislativa e agradecemos esse espaço que tivemos hoje para a divulgação da doença.
E para curar, como é o senhor, como neurologista, Como é que se cura essa doença? Tem os equipamentos necessários? Tem a medicação que já está, pelo menos, se cura definitivamente? Ou se vai, o paciente tem que conviver com essa doença? Como é que é a situação no curar a esclerose múltipla?
Eu sempre coloco, quando me perguntam com relação à cura de uma doença, eu coloco assim, vamos tirar as doenças cirúrgicas, uma apendicite que você vai lá e opera, uma pedra na vesícula que você vai lá e tira a vesícula. Vamos tirar as doenças infecciosas, que felizmente nós temos aí os antibióticos, e vamos tirar os cânceres, vamos tirar aí as neoplasias, né? Tirando essas três situações, tumores, cirurgias e infecções, quais são as doenças curáveis que nós temos na medicina? Muito poucas, quase nenhuma. Nós vamos falar das doenças mais comuns. Hipertensão não tem cura, diabetes não tem cura, nós sabemos que insuficiência cardíaca não tem cura, cardiopatia isquêmica não tem cura. Então, é importante entender que a gente está ainda muito longe da cura de várias doenças, e por isso eu faço essa introdução, porque quando eu falo o que eu vou falar agora, que é dizer, ainda não temos uma cura para a esclerose múltipla ainda é uma doença incurável, para quem tem a doença isso pode parecer uma punhalada. E essas pessoas sentem assim como uma punhalada, por quê? Porque que normalmente quem tem essas outras doenças que eu citei, elas já estão mais preparadas, mais calejadas da vida, porque costumam ter o diagnóstico, na grande maioria, com seus 50 anos, 60 anos, num outro grau de maturidade. Agora imagine, você recebeu o diagnóstico de uma doença incurável, que pode levar a alterações visuais, que pode levar a incapacidades de marcha, em que você vai ter dificuldade para caminhar, com 15 anos. Como eu já fiz diagnóstico, às vezes, em uma pessoa que tem como profissão a dança, né? Onde você muitas vezes vai perder o equilíbrio e não vai mais conseguir fazer determinados passos de balé. E aí? Então, a doença, ela se mostra bastante assustadora nessa fase. E o que, que nós podemos falar para gerar esperança, tranquilizar e mostrar uma forma positiva tudo isso? É que há 10, 15 anos atrás, quando eu comecei a acompanhar pacientes com esclerose múltipla, a ampla maioria dos meus pacientes iam para cadeira de rodas ou precisavam de muleta ou de andador depois de 10, 15, 20 anos. E hoje, com os novos medicamentos, iniciando o tratamento precoce, você tem uma eficácia o dobro ou mais que o dobro em relação aos tratamentos que nós tínhamos até 5, 6 anos atrás, com a possibilidade cada vez mais clara de evitar que esses pacientes tenham sequelas que privem eles de trabalhar e de ter uma vida como um cidadão comum.
Bom, falar de sintomas na próxima etapa, depois do intervalo, vamos ter um intervalo, estamos no programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, ouvindo o Dr. Luciano Nogueira, neurologista, falando sobre esclerose múltipla. Nós voltamos em seguida.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Alô, ouvinte online! Aqui é Walter Filho com um recado especial para você. Diariamente, a partir das 8h30, Bom Dia Cidadão! Entrevistas, utilidade pública, prestação de serviço, música e também a minha crônica do cotidiano. Bom Dia Cidadão, com Henrique Santos, aqui na Rádio Alesc.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, vamos continuando o programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Estamos ouvindo o Dr. Luciano Nogueira, neurologista, falando sobre esclerose múltipla. Dá para o paciente, doutor, sentir assim, puxa vida, eu vou ter que ir ao médico, acho que eu estou tendo uma esclerose múltipla. Tem algum sintoma que pode levar essa situação, a essa iniciativa de ir ao médico, ou de repente, no verificar uma doença, num exame, pode detectar o problema?
Muitas vezes, cada vez mais, temos recebido pacientes no consultório que fazem uma ressonância magnética da coluna ou do cérebro ou do crânio por um sintoma qualquer, um quadro de uma dor de cabeça ou um quadro de uma dor nas costas, é pedido algumas vezes pelo clínico ou pelo ortopedista, e essa ressonância mostra pequenas manchas brancas, pequenos pontos inflamatórios, e o radiologista no laudo coloca a possibilidade de ser esclerose múltipla. Então, com o advento da ressonância e o acesso cada vez maior da ressonância magnética, nós temos tido diagnósticos que são mais precoces porque começam radiologicamente, começam no exame. E isso muitas vezes é assustador, mas para quem tem esse tipo de situação, o alento é que não tem forma mais precoce do que de descobrir uma doença como a esclerose múltipla do que vendo alterações na ressonância quando os sintomas nem começaram ainda. Então, hoje nós vemos pacientes que os sintomas nem apareceram ainda e que nós vamos acompanhar. Agora, com relação aos pacientes que não descobrem de forma incidental, que é o que eu estava comentando da ressonância, aqueles pacientes que começam com sintomas, o que deve alertar especialmente é a presença de sintomas neurológicos em pessoas com menos de 50 anos e que duram em torno de 24 horas a uma ou duas semanas. Então, uma pessoa saudável que de repente começa a ter um quadro de turvação, perda parcial da visão de um dos olhos, que se instala aos poucos ao longo de um ou dois dias e que apresenta uma dificuldade parcial da visão. Dificilmente esclerose múltipla vai causar uma dificuldade total, normalmente uma dificuldade parcial, quase sempre acometendo um dos olhos mais do que o outro, ou somente um dos olhos, e que vai durar mais, na maioria das vezes, mais de uma semana ou duas. Vai ao oftalmologista, não encontra grau, não encontra nenhuma alteração, deve ser investigado. Pode ser esclerose múltipla? Sim, é um dos sintomas iniciais mais frequentes. Outra situação é um paciente que começa a ter formigamento do umbigo, da cintura para baixo. Ele começa a sentir menos as pernas e sente fraqueza para caminhar, tropeçando, desequilibrando. Também um paciente previamente saudável, sem nenhuma outra doença que explique esse sintoma e com menos de 50 anos. Não que não possa ocorrer após os 50 anos, mas na grande maioria das vezes os pacientes começam a ter sintomas antes dessa idade. Costuma acometer o que a gente chama de adultos jovens, entre 15, 20 anos até 45, 50 anos. Outra situação, formigamento de um lado do corpo que não começa de forma súbita, que começa vagarosamente ao longo de 24, 48 horas, que poderia lembrar um derrame, um AVC, mas por que não é um AVC ou um derrame? Porque na maioria das vezes o AVC ou derrame se instala súbito, se instala de forma abrupta, rápida, em minutos, em segundos ou no máximo em uma hora. Mas você não tem isso, você tem um sintoma que vai acometendo uma paciente jovem, que de repente nem é hipertenso, que não é tabagista, não tem nem fator de risco para um AVC, não tem histórico familiar de um AVC, mas ele de repente começa a não conseguir movimentar um lado do corpo, ou não sentir direito, ou formigar um lado do corpo, e que vai, esse sintoma vai se manifestando e vai se apresentando ao longo de um ou dois dias e se instala e fica ali uma semana, duas, três. E está aí a grande dificuldade do diagnóstico, porque um sintoma que se instala, mas que tende a desaparecer naturalmente, esse paciente marca a consulta para daqui a um ou dois meses, talvez já não tenha mais o sintoma e aquilo possa ter sido entendido como algum psicológico, ou como se tivesse dormido em cima do braço ou da perna, ou como se tivesse batido de uma pancada. Ele vai encontrar alguma explicação. O médico, muitas vezes, não muito afeito ao conhecimento da esclerose múltipla, pode passar desapercebido e acabar passando como algo sutil que aconteceu e pronto. Então, às vezes, são sintomas sutis e que devem ser investigados. Qualquer sintoma neurológico novo que se instala e fica mais do que 24 horas e que tende à recuperação sozinho a partir de uma, duas, três semanas, algumas semanas, pode ser um sintoma de esclerose múltipla, porque ela pode atacar qualquer parte do cérebro e da medula. Ou seja, todas as nossas funções neurológicas podem ser acometidas.
Agora, com referência a recomendações, porque às vezes o paciente pode dizer, puxa vida, se eu não tivesse bibiricado tanto, ido tanto para barzinho, não tivesse sido muito festeiro, tivesse talvez uma vida saudável. Os outros ficam lamentando, pois é, eu nunca caminhei, nunca fiz exercício, nunca preveni, agora estou assim. A esclerose múltipla, ela tem alguma possibilidade de preveni-la? De fazer com que o seu sintoma seja diminuído se a pessoa tiver um comportamento de prevenção recomendado pela medicina?
Como médico, ainda mais como neurologista, eu não trato só esclerose múltipla, acaba acompanhando pacientes com doenças vasculares, me gera uma grande vontade de dizer assim, que as pessoas devem beber menos, ou que devem cuidar a pressão, ou que devem evitar o sal, uma vez que a gente sabe que a doença que mais acomete o ser humano são as doenças vasculares. De cada 10 pessoas, 6 morrem de doenças vasculares, embolia, trombose, AVC e infarto. Mas a esclerose múltipla não tem nada a ver com isso, não. É claro que essas pessoas devem ter esses cuidados, porque todos nós devemos ter esses cuidados com bons hábitos de saúde. Agora, na esclerose múltipla, o que leva a pior da doença, na maioria das vezes, é o estresse excessivo acompanhado de uma calmaria logo em seguida. Ou o contrário, uma calmaria e depois um estresse excessivo. Quer dizer, picos de estresse intercalados. Essa variação abrupta. Quer dizer, você tem o enterro da vovó, que você era muito ligado, passa lá por uma situação de luto muito difícil e logo em seguida você tira alguns dias. Quer dizer, essa variação de nível de trabalho, de estresse, de angústia, ela está ligada a mais ou menos surtos em alguns pacientes. Mas mais do que isso, o fator de risco principal para piora dos sintomas, não necessariamente para piora da doença, mas para piora dos sintomas, é o calor, as variações térmicas excessivas. Então, o paciente com esclerose múltipla, ele deve evitar tomar sol em excesso, especialmente ficar em ambiente muito quente, tomar banho muito quente, nadar numa piscina de água térmica muito quente, porque o calor, ele atrapalha, o aumento de temperatura atrapalha a condução elétrica dos nossos neurônios. E esses sintomas, então, podem ficar mais graves.
Bom, eu também quero saber o seguinte, doutor Luciano Nogueira, o senhor que é neurologista, e aí o paciente chega no consultório e chega mal. Como é que o senhor vê os equipamentos, o atendimento? O senhor até já falou um pouquinho, mas quero que o senhor reforce. O atendimento das clínicas, o atendimento da medicina da saúde pública para esse tipo de paciente, também é uma situação que ainda está muito a desejar. Hoje já existe todo um amparo, toda uma logística de atendimento ao paciente com essa situação de esclerose múltipla.
Aqui em Florianópolis, nós temos, digamos que 4 locais principais, hospitais principais, que têm dado atendimento aos pacientes com esclerose múltipla. Então, são centros que se propõem a dar um atendimento maior para esses pacientes, que seria o Hospital de Caridade, Imperial Hospital de Caridade Florianópolis, no qual eu tenho a honra de fazer parte, o Hospital Universitário, que tem um serviço de neurologia com recursos apropriados e que dá atendimento através do SUS. Depois, os hospitais que têm neurologia geral, mas que também se prestam ao atendimento de pacientes com esclerose múltipla, que é o Hospital Regional em São José e o Hospital Governador Celso Ramos. Porém, nós da Florem, eu aqui como representante da Associação de Pacientes, sabemos que Florianópolis fica numa situação privilegiada. E ainda assim, nós vemos pacientes aqui em Florianópolis com dificuldades, porque as nossas emergências não necessariamente vão estar preparados, e esses pacientes, na grande maioria das vezes, nem precisariam ir para uma emergência, se sujeitar muitas vezes a ficar esperando um leito, deitado num lugar inapropriado, com contato com pacientes com infecções graves, porque são pacientes que não têm infecção, não vão passar infecção para ninguém, e que muitas vezes vão ter que sujeitar a situações assim. Então, o que nós queremos é exatamente que esses pacientes possam ter um serviço de urgência e que eles procurem e não tenham que passar pela situação de daqui a pouco se contaminar ou ficar mais estressado até nas emergências comuns que vão atender os casos graves e emergenciais como esperado. Agora, pensando em Santa Catarina como um todo, deixa muito a desejar ainda determinadas regiões do estado. Exceto Blumenau e Joinville, que também possuem serviços mais estruturados na área de esclerose múltipla e doenças neuroimunológicas, tirando Florianópolis, São José, Blumenau e Joinville, o restante do estado ainda carece de maior ou de um olhar mais cuidadoso por parte das autoridades públicas. Do ponto de vista privado, como quase sempre são as coisas, infelizmente, nós temos uma estrutura melhor e que ainda merece, mesmo assim, mesmo na estrutura privada, merece crescer mais. Felizmente estão chegando novas tecnologias, nós agora estamos desenvolvendo softwares que são capazes de medir o volume do cérebro, o tamanho do cérebro e acompanhar se esses pacientes estão tendo atrofia cerebral, mais ou menos carga de lesão. E os novos medicamentos, que esse ano nós tivemos mais um medicamento via oral e provavelmente até o final desse ano, início do próximo ano, teremos um novo medicamento via oral também. Isso faz uma diferença muito grande para quem não conhece a doença, porque o paciente com esclerose múltipla, até há pouco tempo, ele ficava refém de injeções que ele tinha que tomar ou no músculo ou subcutânea e que tinha uma eficácia de 30, 33% de controle da doença e que tinha muitos efeitos colaterais em parte dos pacientes. É claro que aqueles pacientes que estão nos escutando agora, isso é importante, né? Nós temos uma audiência grande, aqueles pacientes que estão nos escutando agora e que estão usando injeções, não têm nenhum mal-estar importante, conseguem tolerar bem as injeções e estão com a doença controlada, como se diz popularmente no Brasil, um time que está ganhando não se mexe. Agora, aqueles pacientes que vêm com dificuldade com essas injeções, com efeitos colaterais importantes, muitas vezes deixando o tratamento de lado, deixando de fazer o tratamento porque se sentem pior com a medicação do que com a doença, aqueles pacientes que não têm tanto problema com a medicação, mas estão piorando a olhos vistos da doença, com surtos cada vez mais frequentes, hoje nós temos medicamentos com 50%, 60%, chegando até 80% de eficácia, que são os novos medicamentos chamados anticorpos monoclonais e os novos medicamentos orais, onde o paciente muitas vezes pode até mesmo deixar as injeções para uma cápsula por dia, o que é óbvio para todos que estão nos escutando, que é muito mais confortável.
Bom, doutor Luciano Nogueira, nos fale para finalizar essa entrevista da Aflorem. O senhor está atuando junto à Florem, tem inclusive um site, o que é que ela esclarece, o que é que a gente pode ter com informações da Florem.
A Florem, inclusive eu quero aqui agradecer o convite para participar como assessor médico da Associação de Portadores de Esclerose Múltipla da Grande Florianópolis, a Florem. Quero agradecer a Silvia, que é a nossa presidente, especialmente, e a toda a diretoria e aos antigos presidentes. Eu acompanho a Florem há cerca de 5 anos e a Florem, eu posso dizer, é claro que eu sou suspeito para falar porque hoje tenho uma amizade com todos eles, mais do que o trabalho médico, a gente acaba formando laços de amizade, mas eu posso dizer que a Florem hoje é uma das associações mais ativas de portadores de esclerose múltipla no Brasil. Eu já tive a oportunidade de assessorar outras associações, de participar em outros estados, e Santa Catarina, nesse quesito, tem na Aflorem hoje um porto seguro para os portadores, porque hoje o que a Aflorem faz, muitas vezes é a Silvia mesmo e o pessoal da diretoria, é receber telefonemas de todo o estado de Santa Catarina de pessoas que estão com sintomas, para saber como elas fazem, que estão com o início do diagnóstico e estão muitas vezes desesperadas, angustiadas com o que vai acontecer comigo. Pessoas que estão com falta de medicação, eles vão lá e abraçam a causa com muito pouco recurso, com muito pouco apoio, e é exatamente isso que a gente vem buscar das autoridades competentes, que deem suporte à Florem, porque eles são extremamente responsáveis, extremamente obstinados na causa. Reuniões mensais, O ano passado tivemos um encontro catarinense com mais de 300 pessoas. Esse ano teremos outros eventos importantes. Já estamos programando temos uma programação bastante otimista para 2016. Então, aquelas pessoas hoje que estão, como se diz popularmente, sem pai, sem mãe, que estão desesperadas, elas têm hoje na Aflorém um porto seguro. E o que nós gostaríamos é que, claro, a gente tem que agradecer a Aflorém, e isso é solidário, isso é altruísta, isso é belo. Porém, isso depende de pessoas que estão muitas vezes deixando de lado a sua família, seus filhos, o seu tempo livre, para se dedicar a uma causa. Isso é legal? É legal, mas eu acho que isso também tem que ser estruturado de uma forma sistemática e regular, que não dependa somente de pessoas que doam o seu tempo e sua solidariedade. Que o Estado possa, associado às entidades que lutam pela esclerose múltipla hoje, que o Estado possa fornecer apoio em todos os níveis, municipal, estadual e federal, para os portadores de esclerose múltipla e para os familiares em Santa Catarina, de forma regular, sistemática e garantida, para que o paciente não fique como a maior parte fica hoje, na angústia de saber se vai ou não receber a medicação, se vai ou não conseguir o exame, se vai ou não conseguir a consulta médica.
Muito obrigado pela entrevista, Dr. Luciano Nogueira, bastante esclarecedora sobre neurologia, sobre essa questão da esclerose múltipla. Muito obrigado.
Eu agradeço muito o convite, agradeço muito a oportunidade, fico à disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigado.
Programa Entrevista de hoje ouviu o Dr. Luciano Nogueira, neurologista, falando sobre esclerose múltipla. Programa Entrevista chega ao seu final pela Rádio da Assembleia Legislativa, trabalhos técnicos do Mário Pacheco, a direção da Tami Soligo e a coordenação da GCL da Alpiasa G. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.